aquela palminha. O peido aleatório. Um peidinho
de leve.
Ah, outro dia eu tava na sala, numa sala do trabalho lá, preciso dar uma volta. Aí eu fui andando assim, sabe, com a perninha meio junta, meio delicada.
Meio junta?
Meio modelete. Aí, de repente, na hora que eu tava saindo da sala com aquela sensação de vitória. Não basta ser trouxa, tem que ter trouxa e frouxa.
Que humilhação, Brasil.
Ai, olha, sinceramente. Então, vamos lá. Hoje a gente vai falar no meu roteiro, porque foi assim que eu escrevi. Assim, eu não sei se é todo mundo, mas eu acho que todo mundo tem um pouco isso. Dos contratos sociais que a gente estabelece ao longo da vida, quando a gente vai ficando, né, mais maduro, a gente percebe um pouco isso. Que a gente tem a tendência de querer muito atender as expectativas das pessoas.
Sim, o tempo inteiro.
Eu chamo isso de síndrome de Jesus. Você quer muito agradar todo mundo? Você quer muito ser Jesus? E aí, assim, não dá pra agradar todo mundo. É por isso que Jesus deve estar tão saco cheio. Porque, realmente, tá todo mundo tentando agradar ele. É impossível e é insustentável essa realidade de você tentar manter todo mundo satisfeito. Não é mesmo? Então, assim... E só quem já sentiu aquela dorzinha no coração antes de dizer não sabe como é difícil não agradar todo mundo. Porque dá um negócio, não dá um mini infarto?
Sim. Dependendo da situação, sim.
Eu sinto em todas!
Jura?
Nossa! Se eu não respondo alguém no WhatsApp, eu fico, meu Deus, eu sou uma pessoa horrível, vou pro inferno. Nossa, eu fico incomodadíssima quando eu não... Tipo, se eu sei que eu tô decepcionando alguém de alguma forma, não fico bem. Eu não consigo ficar bem. E essa vai ser a nossa conversinha de hoje. Meu nome é Nájila.
Eu sou a Thay. E esse é o show de falar de hoje, com o nosso tema, que é não tô aqui pra te agradar.
Não estamos mesmo, é isso, você que se foda. Vai tomar no seu cu se você tá aqui pra agradar alguém, não é mesmo?
É mesmo.
E a gente precisa avisar que a gente tem o Instagram, tá?
Precisamos falar sobre Kevin, nosso Instagram.
Exatamente, eu passo muito nervoso atualizando aquilo lá, é um inferno, então assim... Sigo aquela bosta, porque assim, ninguém merece ter todo aquele trabalho pra porra nenhuma. É só isso que eu queria dizer. Enfim, não tô aqui pra falar disso. A gente veio falar de que é muito difícil dizer não pras pessoas.
Sim. Na verdade, sim. Foi o que eu te falei, né? Eu tenho situações e situações. Porque o não, principalmente no, na minha vida profissional, o não ele se tornou uma ferramenta-chave da minha saúde mental, assim.
Ah, sim. Não dá pra andar com a perna aberta dando pra todo mundo. Fica aí essa dica. Porque a logística de dar pra todo mundo é cansativa.
É cansativa.
Já tentei, não dá.
Não há quem aguente, assim.
Não dá.
Ao longo do tempo, eu desenvolvi a técnica de dizer não de coração aberto e com a mente em paz, sabe?
Sim. Porque tem coisa que é simplesmente um projeto impossível e não dá pra topar. Óbvio.
Não dá, exato. Exatamente.
É óbvio, não dá pra fazer. Mas eu tenho muita tranquilidade em dizer não na minha vida profissional, porque você encontra várias formas de dizer não.
Sim.
Ainda mais quando você lidar com pessoas, você acaba trabalhando com pessoas, você tem... E quando você tem embasamento pra dizer não dá pra fazer, não, isso aqui não é possível, sistematicamente não dá pra fazer, é inviável, não sei o quê, é mais tranquilo. Mas na minha vida pessoal... Eu morro 16 vezes.
Nossa. Bate no teto e volta e não funciona, né?
Gente, quer me ver angustiada é quando eu nego. E mesmo que é uma coisa que eu não quero fazer, é uma pessoa que eu não quero responder, que eu falo, meu Deus, que ranço dessa pessoa. Eu não quero conversar com essa pessoa. Eu ainda fico, tipo...
Responde.
É. Eu pareço gato quando toma banho, sabe? Aquele miadinho triste.
Sim.
Aquele miado comprido. Você fala, nossa, mas tá
sofrido.
Mas não se mexe.
Exato.
Tá ali sentado na bacia numa sofrência, na aguinha morna. E aí, pra pesquisar essa pauta surgiu porque a gente leu aquele livrozinho, que eu não lembro como é que é o nome do autor.
Né? O livro é Coragem de Não Agradar.
Isso, que eu não vou lembrar o autor. Você vai fazer essa, amiga? Vai fazer um Google?
Tô aqui. Então, são duas pessoas que escreveram, na verdade. O Fumitaki Koga.
E maravilhoso.
Ishiro, não sei. Kishimi. Eu tenho pra mim que são nomes japoneses. E se eu falei errado, vocês me perdoem. Mas é isso. É só
porque é puxado mesmo. É puxado. A gente leu esse livro e ele é muito maravilhoso. E, mano, sem condições. E aí
ele
tem.
Assim, uma sequência de tapas na cara que você toma sem nem saber de onde veio. Assim, né? Ótimo. É ótimo.
Você fica imaginando assim: qual foi o caminhão de 16 eixos que atropelou?
Exato.
Não anotei a placa. Não anotei, não. Tranquilo.
Anotei.
E aí, pesquisando a pauta, eu assisti dois TEDs. Que uma é Como Dizer Não Muda Nossas Vidas, da Anna Brown. E Having the Courage to Say No, da Catherine Musk, que tá no YouTube, tá no Youtuba. E são assim, são palestras bem legais, mas elas dizem. Elas falam da negativa de formas diferentes. É, no TED da Anna, ela fala exatamente da minha angústia, que é você delimitar esse espaço social do que é o não aceitável para você. E do TED da Catherine, ela fala exatamente disso, dessa necessidade de você dizer não na sua vida profissional, porque senão ela fala que ela tinha uma necessidade de estar ocupada o tempo todo, fazendo mil coisas o tempo todo, não negando projeto nenhum, não negando nada, e quando viu ela estava afogada em obrigações, e infeliz e sobrecarregada. Porque no final das contas,
exato,
independente do âmbito do saúde da sua vida que você não fala não, você vai estar
sobrecarregado. Exatamente. É um caminho meio sem volta, né? Principalmente para aquelas coisas que você não está sentindo nenhuma pontinha de vontade de dizer sim para a pessoa, a não ser que seja para agradar. E aí você diz, não, putz, vamos lá, eu faço sim, claro, como não. E assim, a partir do momento que você disse aquele sim, você já começa a sofrer pra sempre, eternamente.
Nossa, já tá morrendo.
E se remoer por dentro, exato.
E eu tenho muito isso, assim, de às vezes eu querer tanto atender a expectativa das outras pessoas. Eu tinha mais isso antes, né? Podia, assim, mas eu queria tanto atender a expectativa e deixar a outra pessoa feliz que eu me convencia de que eu queria fazer aquilo.
Sim.
E aí, gente, era só barata voando, porque eu ia parecendo que eu tava com uma bola de ferro no pé.
Sim.
É um inferno. Um inferno. E geralmente, quando a gente faz essas coisas, dá bosta.
Exatamente. Dá bosta, não fica bom. Dá B.O. com a pessoa depois, tipo...
Porque, assim, é nessa que o date dá errado. É nessa que você encontra uma pessoa escrota. É nessa que a situação vira uma merda foda, que você fala alguma coisa que você não devia. Assim, olha.
Exato.
Eu sou uma coleção de situações das quais. Porque eu cresci num ambiente em que eu queria muito essa aceitação.
Sim. Acho que todos nós, né? Acho que o ser humano tem essa necessidade de ser aceito no meio, né?
E assim, eu pagava qualquer preço pra pessoa, pra ver a pessoa feliz. Mesmo que esse preço fosse a minha sanidade mental, a minha saúde, qualquer coisa. Sabe aqueles contratos sociais absurdos que você firma e depois você não consegue cumprir até o final? São contratos sociais que a gente estabelece que a gente não consegue cumprir até o final. E assim, são histórias que a gente depois geram traumas absurdos porque a gente vira uma coleção de traumas. Porque,
catálogo completo de traumas variados.
Gente, as coisas que eu já fiz pra deixar as pessoas ao meu redor felizes, sabe? Tipo, e assim, não são pessoas, qualquer pessoa. É família, é namorado, marido, amigo. Eu fazia qualquer negócio pra que essas pessoas, sabe? Pega aqui minha sanidade.
Sim. E é aquela coisa de fazer qualquer negócio, topar qualquer coisa, só pra manter a pessoa perto.
Sabe aquela música?
Única exclusividade, exclusiva vontade de deixar a pessoa perto de você.
Sabe Pixote?
Claro.
Tem uma música do Pixote?
É claro que não.
Tem uma música do Pixote, que é Brilho de Cristal? É o brilho do seu olhar, que me leva à loucura.
Não sei.
Aí tem uma parte que é assim, faz o que quer de mim, faz o bem, faz o mal, nosso amor será sempre assim, um brilho de cristal. Gente, Pixote é tudo.
Ai, eu amo que a gente desceu da referência do Ted para um Pixote, mas tá bom, vamos lá.
Ai, olha, vai acompanhando aqui. Pega na minha mão e vem
embora.
Não desiste que a gente vai amarrar essa história até o final. Mas é porque eu tava cozinhando esse final de semana e eu tava ouvindo Pixote. Aí eu tava pensando na pauta, aí eu fiquei, olha, é verdade. Faz o que quer de mim, faz o bem, faz o mal. A pessoa pode fazer o que ela quiser. Você permite que a pessoa faça o que ela quiser, desde que isso faça ela feliz. Olha esse
Pixote.
Ah, tô falando que a pauta é sucesso, caralho. Quem disse que Pixote? Menina, a gente ainda vai fazer um episódio de sofrência, vai ser só Pixote.
E Marília Mendonça, né?
Ai, com certeza.
Não tem como não falar de sofrência assim.
Nossa senhora, ausência.
Que horror.
Ai, que horror.
Desbloquear pra ver a pauta, tá aqui, ó. O motivo do meu ranço me mandando oi. Eu, hein?
Mas vamos lá.
Você teve essa paranoia, amiga? Tipo, em algum ponto você percebeu que na sua vida ia ser inviável manter isso, sabe? Todo mundo feliz, menos você?
Menos você. É, na real, eu vivi grande parte da minha vida achando. Deixando bem claro que. Achando que. Eu não vivia para agradar os outros. Eu achava que eu não fazia isso. Mas aí a gente começa o quê? A fazer terapia, entendeu? E aí na terapia a gente descobre que tá tudo errado.
É totalmente o inverso, por você querer agradar, que você quer tantas coisas.
Exatamente. E aí só recentemente...
Legião Urbana que fala alguma coisa parecida com isso. Calma, vou lembrar. Tipo,
uma grande parte delas, né?
Ah, sim!
É pura sofrência também.
Nossa, ele arrasa na sofrência.
No. Mas enfim, tipo, acho que só mais recentemente que eu entendi o quanto fazer isso fez com que eu perdesse a vontade de ser eu, saca?
E solapa toda e qualquer autoestima que você tenha na vida, ela fica grudada no asfalto, né?
Sim, exatamente. Tipo, não sobra. Eu acho que eu nem cheguei a construir uma autoestima, porque eu não sabia distinguir as coisas que eu fazia pra mim e as coisas que eu fazia pelo outro, sabe?
Porque assim,
eu
autoestima não é
essa diferença.
Autoestima não é só uma questão de você se achar bonita ou feia. É uma questão de você se ver capaz de realizar coisas. Capaz de ter conquista, capaz de ser o bastante pra alguém, ser o bastante no seu trabalho. Eu acho que esse tipo de atitude faz com que a gente desacredite totalmente que a gente é possível, sabe? Que eu sou uma pessoa boa, que eu sou uma pessoa capaz, que eu sou uma pessoa que tem força de vontade de realizar as coisas, que eu posso conquistar as coisas, que eu tenho espaço no mundo. Isso te tira os limites, né?
Sim. E ao mesmo tempo, além de me tirar os limites, acho que me tirava... Tudo bem. Momento drama mil, mas me tirava a vontade de estar viva, sabe?
Total, porque você parece que a sua existência é insatisfatória apenas.
É não só insatisfatória, mas tipo, desnecessária, sabe? É uma puta energia.
Dispensável.
Exato, a gente gasta uma puta energia pra viver altos porres, altos BOs, altos não sei o quê. E não sabia o quanto valia a pena, sabe?
É tipo, eu sofro tanto pra fazer as coisas acontecerem, mas você não tem o retorno daquilo, porque você olha ao seu redor, as pessoas não estão felizes com você, parece que nada vale a pena.
Sim. Não, e eu nem digo pelas pessoas, tipo, na real, esse é o momento que eu realmente vi que eu preciso não ligar pras pessoas, porque você corre, 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 ninguém vê, e no final eu também não via, sabe?
Sim.
Eu me mirava muito pela régua do outro e não conseguia enxergar aquilo que eu conquistava pra mim, aquilo que me fazia bem e me fazia feliz. Ou então anulava aquilo que eu gostava só pra parecer mais normal, entre aspas.
Ah, a gente vira uma amoeba emocional, assim, a gente se adapta completamente, assim, é tão fácil você se adaptar a outra pessoa, abrir mão do que você gosta pelo outro, abrir mão do que você acha interessante pelo outro. Quantas vezes da minha vida inteira, tipo, ah, eu queria tal, eu gostava de determinado tipo de música. Mas a pessoa que estava próxima de mim gostava de outro tipo de música. E aí
você tem aquela coisa. Shape da pessoa.
E aí você tem aquela história de que você invalida tudo que você sabe sobre você e admite a verdade do outro como a sua verdade.
Sim.
Exato. Porque tem muito essa história do que a gente permite que o outro faça, então a pessoa se acostumou a te tratar de uma determinada forma tão escrota, que então tudo que você gosta é menor, tudo que você gosta é de menos valor, e você acredita nisso.
Sim. Sim.
E assim, você não vê as coisas que você realiza no seu dia a dia, que às vezes, mano, você tá tão fodida que você levantar todos os dias e trabalhar... É um negócio surreal, de uma força desumana, e você não percebe.
É verdade.
Você tem coragem de falar, eu sou uma bosta de pessoa, eu sou uma merda, e eu não mereço estar viva, porque a minha família tá infeliz comigo. Quantas vezes?
Sim. Sim. E é exatamente isso, tipo, não é nem só o quantas vezes, né? Por quanto tempo fiz isso sem nem ter noção do que eu tava fazendo?
No mínimo uns 27 anos aí no meu caso.
Eu vou dizer a mesma coisa.
Foram aí uns 27 anos de brainwash.
Não, e eu acho que o pior pra mim, o que me causou uma neura maior de uns tempos pra cá foi justamente isso, tipo, de parar e olhar pra mim mesma e tentar entender o que de mim é meu.
Nossa,
e o que de mim veio do olhar
das outras pessoas.
Exato.
Assim, você fica parecendo que você tá escolhendo feijão.
É, sim, sim.
A sensação que eu tenho.
E aí, sabe aqueles feijãozinhos que parece que é uma pedra? E você não sabe se é uma pedra ou se é um feijão, mas a cor é a mesma e você deixa lá.
Ele tá tão ressequido, você fala, eu vou pôr você na pilha do talvez.
Exato.
Porque talvez você seja um feijão, talvez você seja um cocô de pássaro. Não sei.
Sim. E eu só vou descobrir o quê? Quando eu der a garfada e quebrar o dente.
Ou só. Quando deu ruim, porque eu comi esse feijão e aí eu fiquei me cagando. Era um cocô.
Era um cocô. É isso mesmo.
Quando minha mãe fala, você tá comendo merda? Tô sim, comi feijão.
Tô sim.
Tô sim, comendo
isso
merda.
Isso é minha vida.
Você tá comendo merda? Todo dia.
Todo dia. Todo dia por quê? Porque não sei escolher feijão.
Nossa, a falta de dignidade que era escolher feijão, gente. Parece uma decisão, assim, importantíssima para o planeta. E aquele feijãozinho, sim, você não sabe se ele é bem um feijão. Porque ele tem jeito de feijão, cara de feijão, mas você fala, não sei se você é um feijão. Era eu.
Isso, é.
Eu não sabia se eu era uma pessoa digna de existir.
Exatamente.
Porque a minha medida de valor não estava em mim, nas coisas que eu realizava. Estava no olhar do outro.
Sim.
E ainda está em alguns momentos. Ainda me pego várias vezes na medida do outro. Do que as pessoas vão pensar, de como as pessoas vão receber determinadas coisas. Eu me preocupo muito com o que, que as pessoas sabem para que eu não me sinta julgada o tempo todo. Então eu me protejo demais. Assim, é foda. É uma desgraça, foda.
Muito trabalhoso, né? É muito trabalhoso.
Porque, assim, por mais que seja desgastante viver pra você, viver pro outro é pior.
Sim.
Porque você não tem noção do que a outra pessoa quer de você exatamente. Por mais que a pessoa diga, ah, eu amo você do jeito que você é. O caralho!
Mentira, exato, mentira. Toda relação é baseada em expectativas.
Então. Pau no seu cu, Bridget Jones.
Aqui não, coleguinha. Não venha com essa pra cima de mim.
Porque essa história de amor incondicional, o amor incondicional é o pior de todos. Porque ele vem cheio de condição, né?
Sim.
Eu amo você incondicionalmente desde que? Desde que você seja a pessoa que eu quero que você seja.
Sim.
E por muito tempo eu tentei ser a pessoa que eu achava que as pessoas queriam que eu fosse. Então eu me privei de ser sensível, eu me privei de ser uma pessoa mais delicada, eu me privei de ser de viver as minhas próprias emoções. Isso é...
Essa é a pior coisa que... É a pior onda que você pode entrar, é essa, né? De, tipo, privar... Se privar das suas próprias emoções e de identificar o que você tá sentindo e poder sentir aquilo, né?
Se você, você ficar mal e se sentir... A pior coisa é você estar mal e você se sentir fraca por estar mal. E você acreditar piamente no discurso do outro que você é fraca por, por ser o que você é. Assim, mano... Só quem viveu sabe.
Só quem viveu sabe. De acreditar que você... O ser você não é válido, sabe?
Não é o bastante.
Sim.
Assim, eu vim de um lar que tinha muito disso, assim, sabe? De que a régua, pelo menos ao meu olhar, era muito alta. Então, eu nunca ia alcançar, por melhor que eu fosse. Tem sempre alguém lá na frente. Tem sempre alguém melhor que eu. Tem sempre alguém fazendo mais que eu. Porque existiam papéis definidos na minha família e a única pessoa que não tinha papel era eu.
Sim.
E aí, o que eu faço? Eu sou o quê? A bosta que tá ali. O rolo de feno do filme.
Passando. Só passando. Seguindo e o vento levou.
Você também viveu isso?
Sim e não, eu acho. Na verdade, sim. É... O que eu vivi foi uma... Talvez uma privação de reconhecimento, sabe? Tipo, já era... Eu já estava posta em uma caixa de, tipo, a gente já sabe o que esperar dela, sabe?
Ah, totalmente. É,
eu já estava dentro de uma certa régua. E qualquer coisa que eu fazia, fosse o melhor de mim ou o pior de mim, estava dentro daquela caixa.
Ah, tipo, hoje eu tô nessa caixa aí. Então, eu já sou a caixa do saco de vacilo. Então, o que vier de mim...
É, na verdade, assim, tipo, ah, sei lá, tirei a melhor nota da sala. Ah, não, mas a gente já era o mínimo, sabe?
Não fez mais que sua obrigação.
Sim, sim, esse famoso. Ou então, sei lá, tipo, ah, gosto de usar preto. É, tipo, ah, não, porque não pode falar de outro tipo de música se não for de rock, Catarina, porque ela não gosta dessas coisas. Ó, ó, cara fechada, ó como que ela fica de cara fechada. E não era assim, eu não me sentia essa pessoa, entendeu?
Tava aqui cantando pichote no seu ouvidinho, amiga.
Exato, amor, amada.
Quantas sessões a gente já fez de tatuagem ouvindo Marília Mendonça?
Exato, então não tinha essa coisa. É, ou então, sei lá, uma coisa que pegava bastante também, tipo, ah, não gosta de rosa, não gosta de brincar de boneca, e essa daí, estão só esperando o momento que ela vai aqui, ó, tá, você tá ligada, vai colar uns velcro e é nóis, sabe?
Tá beijando menina.
Tá beijando meninas. Isso é só questão de tempo até ela sumir, entendeu? Tipo,
ai, eu tenho uma história ótima, porque achavam muito na faculdade que eu era sapatão. Aí,
na faculdade, minha... desde que eu era criança, eu escutava isso, amiga.
E o pior, a pessoa, a minha mãe, ao invés de perguntar pra mim se eu era sapatão, ela foi perguntar pra minha irmã.
Tipo, e aí, cara?
E assim, era só me perguntar, você beija meninas? Eu ia falar, também.
Também.
Por que não?
Quando?
Você tá falando de quando? Vamos, qual a periodicidade que a gente tá tratando aqui?
Então, eu acho que pra mim o pior era esse, assim, de tipo... De... Entender que eu já tinha um papel e que eu tinha que me encaixar dentro dessa visão, entendeu?
E por pior que seja esse papel, a gente de alguma forma tentava corresponder a ele, né?
Sim, exato.
Por pior que fosse, por mais bizarro, por mais doloroso que fosse.
Sim. É tipo, sei lá, aqueles brinquedinhos de criança que tem, sei lá, um triângulo, um quadradinho e uma bolinha que a criança tem que passar no buraco da mesma forma, sabe? Era, não sei, passar o quadrado na coisa da bola e ficar enfiando até a porra da pecinha passar, entendeu?
Eu costumo, na terapia, a gente costuma dizer que eu era o bode da sala. Eu era o bode.
Como assim?
É por isso que eu tatuei o bode.
Ah,
bode. Eu era o bode da sala. Sabe aquele bode que tá todo mundo reunido e do nada aparece um bode? E ele fica
não,
ali.
Não, de verdade.
É hipoteticamente, acompanha aqui comigo a loucura, caramba. Pensa que um almoço de família, no Natal, dia 25, todo mundo, aparece um bode. Do nada. O bode olha para as pessoas olham pro bode. E aí fica, é, sabemos bode.
E aí, né?
Você vai encarar o bode? Eu era o bode. E qualquer papel determinado que alguém escolhesse, ah, o bode agora vai ser o bode doente. Eu era o bode. O bode agora vai ser o bode do problema blá. Eu era o bode do problema blá. Eu tentava corresponder a isso, sabe? Porque sim, acho que se eu performasse essa pessoa, eu
você
talvez...
Você ia ser aceita.
E aí, se eu tivesse essa sensação de plena aceitação, eu fosse feliz. Mas a gente, é uma conta que nunca fecha.
Sim.
Porque a equação muda o tempo todo, o dia inteiro. E você fica numa loucura. Que, assim, chega uma hora que o barraco desaba.
Sim.
E aí, o barraco desabou. Nessa aqui, meu barraco... Ah, eu tô muito pagodeira hoje.
Tá demais, eu amo.
Tô muito pagodeira, gente. Só cozinhar comigo, que é assim que funciona. Quando foi que seu barraco desabou? Quando você percebeu que não ia dar?
Eu percebi que não ia dar várias vezes. Meu barraco desabou várias vezes.
Ah, quem nunca? A gente vai pregando ali umas tábuas.
Exato. Bota meio que empilha de novo, só pra não passar a chuva e bora. Mas eu acho que meu barraco desabou de eu entender qual é, que esse era o problema, né? Que essa questão das formas e dos rótulos e das caixas era o problema, é ao longo dessa quarentena.
Ontem.
Tava aqui pensando na pauta. Não, mentira.
Tava aqui escrevendo essa pauta e falei, ava!
Ava! Olha só. Não, assim, a ideia de que isso era real e que isso acontecia realmente, tipo... É, foi quando eu li o livro, que você me emprestou esse livro da Coragem de Não Agradar. Então,
e ele foi... é seu, é presente, pode ficar.
Muito obrigada, eu agradeço. Adoro ganhar livros, quem quiser me mandar livro, meu Instagram vai estar lá também, é só mandar pra mim.
Mas é que eu acho que esse livro foi tão transformador pra minha vida, que eu acho que a gente são sim, coisas que a gente tem que passar pra frente, pras pessoas que a gente ama, que a gente se importa, pra que transforme a vida de outras pessoas, sabe?
Exatamente. E foi muito isso, né? Porque... No livro ele traz várias situações ao longo da vida de coisas que a gente abre mão sem nem perceber, com medo de não agradar e pior, com medo de não dar certo. Ou
eu acho que por medo de perder as pessoas.
Sabe?
Assim, no meu caso, eu tenho um medo muito patológico, e é patológico mesmo, de perder as pessoas, de ser abandonada. Então, assim, pra mim, o vislumbre de perder aquelas pessoas das quais eu tinha uma relação completamente tutelada, porque é tutelada. Assim, as pessoas, elas tomavam, assim, as mínimas decisões da minha vida não eram tomadas por mim.
Sim.
Sempre foi por outras pessoas. Foi, as decisões que eu tomava na minha vida era baseado no olhar de outras pessoas.
Sim. No que você achava que ia fazer sentido para manter aquela relação saudável.
Sim, a vida é minha, mas se eu der um passo para a direita, eu sei que aquela pessoa não vai aprovar, então eu não vou dar um passo para a direita.
Sim.
E eu fiz essa negociação por 27 anos. 28 anos. E assim, insustentável. Insustentável. É, assim, e é bizarro você perceber que você abriu mão durante tanto tempo, porque assim, vira um negócio de controle mental tão grande que a pessoa não precisa te dizer.
Sim. Uma coisa que também eu fazia muito, por exemplo, era não tomar nenhuma decisão sem ter como explicar para outra pessoa que aquilo fazia sentido. Que aquela decisão que eu estava tomando fazia sentido.
Você tem que ter uma... Você fala, eu quero fazer tal coisa. Mas não basta querer fazer tal coisa. Eu tenho que entender por que eu estou querendo fazer tal coisa, porque eu vou ter que explicar.
Exato. Porque eu sei que fulano e ciclano não vai aceitar ou entender, isso vai causar um atrito, então eu preciso explicar o porquê que eu estou fazendo X?
A minha decisão precisa ser justificada.
Sim.
Então, para evitar esse passo a passo, eu pulava essa etapa e então eu só fazia o que as pessoas achavam que era o mais correto para mim.
Sim.
O mais correto para você agora é trabalhar com X coisa. Então, o mais correto para mim é trabalhar com X coisa. O mais correto para você é se vestir desse jeito. Então, o mais correto para mim era se vestir desse jeito. O mais correto para você agora é ouvir determinado tipo de música. Gente, assim, por mais doente que
detalhes,
isso,
né?
Por mais doente que isso pareça, é um controle mental que, assim, foi implantado na minha cabeça desde muito cedo. Então, assim, eu não sei desde quando minha lógica de funcionamento era essa, mas, assim, era bizarro. Olhando para trás, pensando, de você ao ponto de você se despersonalizar tanto, de você não conseguir diferenciar você dos outros.
Exato. Era justamente entrar numa forma, né? Naquela
assim,
forma de linguiça e sair, tipo...
Não, e assim, isso tava tão implantado no imaginário coletivo que as pessoas falavam para mim, mano, eu tinha 20 e poucos anos, se você não fizer, eu vou contar. Se você não comer, eu vou contar. Mano, eu tinha 20 anos, eu tinha quase 30 anos.
Sim.
E eu ainda tinha medo de alguém falar, eu vou contar.
Contar o quê? Contar pra quem, né? De onde vem essa punição divina que vai cair com... Ai,
mas aí, mas vinha aquele, se você não fizer tal coisa, eu vou parar de falar com você. Então, pra mim, era como se eu fosse morrer.
Sim.
Meu Deus, eu não vou viver se essa pessoa não falar mais comigo. O que vai ser de mim?
Exato.
E meu barraco desabou quando a pessoa parou de falar comigo.
Sim.
Que eu falei, mano, eu não sei quem sou sem esse ser humano, sem essa pessoa, sem essas pessoas, sem esse coletivo. Sobrou só eu.
Sim. Eu acho que agora, enquanto você falava, eu tava pensando que... Acho que meu primeiro barraco desabou, eu devia estar ali... sei lá, 20, no máximo 20 anos, talvez até menos. É, com certeza
já é uma
menos.
Fase super perdida, né?
É, exato. Acho que eu devia estar, sei lá, uns 18, 19 anos por ali. E eu tive uma briga X, que até hoje eu não entendi muito bem de onde veio ou por que veio.
Ah, não, a treta, ela fala assim, ó, oi, e dá na sua cara.
Tipo, e dá na sua cara, ela só brotou, assim, pipocou uma treta que eu tive com uma amiga da época do colégio. Uma pessoa que eu já conheci há alguns anos. E
aleatória.
A gente brigou. É, e a gente brigou muito feio e muito esquisitamente por conta do meu ex. Sabe? Ai, Brasil. Enfim. E assim, foi uma briga muito aleatória, mas uma briga extremamente definitiva. Tanto que aquela pessoa deixou de existir na minha vida. Tipo, a pessoa que eu achava que era minha amiga.
A sua cúmplice, parceira.
Cúmplice parceira me virou assim, e tipo, eu lembro que o auge da briga foi quando ela me escreveu, né? Porque, óbvio, nessa época a gente só briga por mensagem.
Ai, amiga, até muito pouco tempo atrás eu só brigava por mensagem. Eu era casada, eu ia brigar, eu mandava WhatsApp.
Por mensagem, exato. E aí, tipo, cara, ela me mandou numa mensagem, o auge da briga foi que ela mandou uma mensagem, tipo, ah, mas a gente nem é tão amiga assim.
Que filha da puta!
O meu choque foi esse. Eu falei, como assim? Como assim? Eu achava que... E blá. E aí, tipo, eu lembro que o auge da briga pra mim, pelo menos, eu não jamais vou poder falar pelos olhos dela, mas eu lembro que o auge do choque da briga pra mim foi esse, sabe? Que, tipo, a gente vive certas coisas e se molda certas coisas e pessoas e, tipo... Nem sempre a pessoa tá pensando o que você tá pensando, né?
A
régua tá 100% na nossa cabeça.
E assim, a gente tolera tanta coisa, que assim, que é um bagulho absurdo. Eu lembro que teve uma questão de quando eu tava casada, que a gente tinha uma amiga muito em comum, e que ela era minha amiga, e se tornou amiga do casal, e se tornou tipo um terceiro elemento. Mas
sim,
assim, pra mim...
Foi exatamente assim também.
Se tornou um terceiro elemento pra mim, que era muito importante. Aquela amizade pra mim era muito valiosa. Só que assim, as pessoas perderam a referência. Porque como eu não tinha limites pra aquilo que eu aceitava, chegava um ponto que a fulaninha mandava mensagem pro meu marido. E assim, Ai! Ah, você viu que a Nájila postou tal coisa? Ela tá bem
sim,
hoje?
Sim. Foi exatamente esse. O processo foi exatamente igual a esse. Foi exatamente
assim. E ele assim, oi? Oi? Ou sim. Então ele falava pra mim, ó, você falou com a fulana? Eu acho que ela não tá bem, porque ela me contou tal coisa, tal coisa, tal coisa.
Tal coisa, exato.
Eu fiquei, oi. Tipo...
Ou então, tipo, marquei um rolê, ai, você... Eles trocando mensagem, né? Ai, você vai e tal hoje? Ah, não sei, mas acho que eu vou, porque se eu não for, você sabe como ela é, né?
Mano. Exatamente! Exatamente! E assim, e na hora que eu falei que eu não estava ok
com essa resolução de fim de ano aí.
Exatamente. Assim como eu não estava ok com esse clubinho, as pessoas deram um salto de 2 metros da altura do chão. Tipo, como assim? Vocês. A primeira coisa, lógico, que ele me falou foi: você tá louca?
É claro. Porque é assim que a gente começa uma discussão com qualquer tipo de mulher, não é mesmo?
Exato, tá esse o melhor argumento. Você tá louca? Sim. Ela... E o melhor, o pior de tudo, a outra parte, que ela era minha amiga. Eu não sei do que você tá falando, a gente sempre foi teu amigo.
Sim.
A gente quem, cara pálida?
Não, e o pior é que pensa essa mesma treta, porque a treta foi exatamente assim. E tipo, a pessoa encerrar pra você, ah, mas... A gente nem era tão amiga assim, para com isso.
Exatamente. Exatamente. Tipo, mano, que amiga minha que vai fazer trancinha na barba do meu marido? Existe um limite.
Sim, sim. E eu acho que ali foi... Eu acho que nessa situação foi o primeiro... A primeira tauba do meu barraco que caiu no chão, entendeu?
Divino Álvaro. A tauba que caiu na minha cara com um prego.
Exato, e o prego bem no meio dos olhos assim. Eu acho que essa foi a primeira. Porque quando eu comecei a perceber que a gente Tem uma expectativa, não. A gente cria na nossa cabeça uma régua baseada no que a gente acha que é a expectativa do outro.
Sim.
É
sempre um ideal inatingível e enlouquecedor.
Enlouquecedor e que às vezes nem é real. Às vezes a pessoa nem espera que você seja.
E isso, assim,
sabe?
E assim, você tenta manter essa lealdade, e isso é uma coisa que o livro fala, que não dá pra você manter a sua lealdade com todas as pessoas.
Também, isso é verdade.
E aí, assim, eu tentava agradar um, aí dava ruim com o outro. Aí eu tentava fazer o que o outro queria, aí dava ruim com o primeiro. Aí o terceiro ficava puto. Aí eu falei, meu Deus, eu só estou infeliz e querendo morrer.
É só o que eu queria hoje. Tomar café e morrer. É só.
Familiada. Acho que é o 2, que o Gomes fica doente. Aí ele começa a cantar balanço, suave. A linda
carruagem. Eu amo.
Que vem para levar, para além.
Família Adams, melhor referência. Vou até deixar aqui no chat indica de hoje.
Eu estava só o Gomes no balanço suave.
Eu amo.
Eu passei 2017 balançando suave.
Suave, exato.
Querendo a linda carruagem. Falar, pelo amor de Deus, amada, você tá atrasada.
Menina, bota mais um cavalo aí pra ver se chega mais rápido, sabe?
Porque assim, nessa carruagem. Em 2017, meu barraco, ele implodiu. Ele não desabou. Ele implodiu.
Nossa, essa fase dos 2017 foi realmente... bagunçado.
Assim, não sobrou uma madeirinha inteira pra fazer palitinte.
Não.
Assim, ó, e assim, era uma merda tão escalonada, que era uma merda atrás da outra, que não dava tempo nem de recuperar.
Sim. Realmente.
E aí você vê todos os seus ideais de relação desabando, tudo que você planejou pra sua vida, assim, o que que eu vou fazer... Ai, aí, Péricles, né? Periclão. Periclão, até que durou. O que que eu vou fazer com os nossos planos? Nossa, hoje o chute de cá vai ser só pagode.
Só o pagode. Só o pagode nos 90,
porque só isso. Pagode pra chorar. E assim, mas foi um ano que eu que me destruiu. E assim, eu se acompanhou 2017. Eu não estava. Assim, e se eu consegui sobreviver foi porque eu tive muita contenção dos meus amigos, que é você, a Evelyn, o Carlos, todas as pessoas, assim, essas pessoas próximas que foram a minha contenção real, assim. Se não fossem vocês, você que é a mais próxima, assim, se não fosse isso, eu nem sei, viu?
Tá aí, né?
Eu nem sei, porque assim, tem que existir ao mesmo tempo que você tem que morrer um pouco pra conseguir passar por isso, você tem que ter pessoas do seu lado te dizendo que, ó, você é importante.
Sim.
E no meio de tudo isso, entre todas essas coisas, existe um você.
Sim.
E existe uma essência que é sua.
Sim. E que só falta você entender qual é ela. E de se olhar e falar, até aqui sou eu e é até aqui que eu consigo, entendeu?
Assim, e lidar um pouco com essa insatisfação de que, assim, as pessoas vão ficar insatisfeitas, as pessoas vão ficar culpadas, as pessoas vão ficar chateadas. E, assim, nunca vai ser fácil dizer não. E pra mim é muito difícil ainda, hoje, 3 anos depois, porque, assim, as minhas têm relação que você não pode desfazer, assim, você pode desfazer, mas eu optei por mantê-las em alguma instância. E, assim, eu ainda me frustro, eu ainda fico frustrada com a minha própria expectativa dessa relação ideal.
Sim. Sim. Eu acho que o que mudou pra mim, o que tem me ajudado nos últimos meses, é justamente essa coisa de... Não é nem que não exista essa vontade de agradar. É muito mais um foco em me agradar, por exemplo. Se eu sei que determinado tipo de conversa ou determinado tipo de círculo de pessoas, daquele jeito, eu sei que vai sair alguma coisa que vai me deixar estressada, aí eu mantenho pra mim. Tipo, não sou obrigada a estar lá, entendeu?
Sim. E, mas você tá, não precisa responder.
Eu não tá lá. Exato, tá tudo bem eu não tá lá, porque... Não vai ser essa falta em especial que vai causar quebra dessa relação inteira, entendeu?
E assim, e não vai ser você estabelecer limites, porque a gente tem que entender que às vezes, por mais que a gente ame alguém, essa pessoa não precisa saber de tudo.
Sim.
Ninguém precisa saber de tudo. E assim, às vezes vai ser uma relação mais superficial mesmo, vai ser uma relação da qual você não vai poder ter muita profundidade. É pro seu bem, da sua saúde mental. E também, sim, para o bem da relação com aquela pessoa. E não é que você não ame aquela pessoa, não é que você não queira bem. É exatamente por isso. Para você amar, querer bem, que você não quer viver o tempo todo discutindo, tretando e morrendo e se insatisfazendo e chorando e sofrendo por um ideal de relação que nunca vai ser com quem.
Que nunca vai ser, exato. E que isso também não vai fazer a pessoa te amar menos, entendeu?
E se fizer também,
isso
não é.
Menos.
E se fizer, isso não é. O sentimento do outro não é uma responsabilidade sua. E isso, pra mim, é o que eu entendi depois do fim.
Depois do fim, sim.
Que assim, o sentimento.
Tem a ver
do...
com responsabilidades, né?
E que assim, o sentimento do outro não está entre a minha alcunha de responsabilidade manter.
Sim.
Se a pessoa tiver que estar na minha vida, ela tem que estar porque ela gosta de mim, do que eu sou, do que eu represento. E eu não vou ter que mudar o meu jeito de andar, o meu cabelo, a minha voz, o que eu ouço, as minhas características físicas, sabe? Eu não tenho controle sobre isso. E se ser quem eu sou não é o bastante e essa pessoa for embora, é livramento. É livramento, deixa aí. Não vai lá no lixo ficar chafurdando pra ficar resgatando gente que não vale a pena manter.
Não vale, exato.
Porque às vezes o que a pessoa faz é exatamente isso, aquele joguinho de pesca mesmo, né? Ela vai lá na puta que pariu, te pesca, te traz de volta, te faz sofrer e te abandona de novo.
Sim.
E você entender que essa dinâmica não te cabe, também faz parte de... Mano, é isso, sabe? Essa pessoa, por mais que eu goste dela, não dá. Eu não sei quem que eu ouvi falar uma vez que é meio impossível você manter uma relação saudável com uma pessoa da qual você já teve uma relação abusiva.
Verdade. Por mais que as pessoas possam mudar e se reconstruir ao longo do
tempo. Porque vocês já estabeleceram um padrão de relacionamento e que é abusivo. E que tá tão intrínseco em você que quando você fica próximo daquela pessoa de novo, você repete todo aquele comportamento de novo.
Sim.
E às vezes não é nem da pessoa. A pessoa já tá tão acostumada. A gente pensa assim, se você cresceu achando que você pode bater no seu irmão menor e ninguém nunca te puniu por isso, quando você ficar mais velho, você não vai respeitar esse irmão.
Sim.
Não importa que vocês mudem, a vida mude, as coisas melhorem, vocês compreendam, nananana, você sempre vai ter um tom de desrespeito com ele, porque você acha que com ele você não precisa.
Sim.
Você vai estar intrínseco assim, no seu subconsciente de que você pode tratar essa pessoa de qualquer forma, de que você pode falar qualquer coisa para essa pessoa, que você pode ser ofensivo, agressivo, que essa pessoa vai estar sempre lá porque você pode bater nela.
Sim. Mas eu acho que nesse ponto, o fato de você desenvolver limites com o passar do tempo ajuda a esse tipo de relacionamento ficar menos não saudável, digamos assim.
Sim, você consegue...
Acho que a parte dos limites e das responsabilidades, elas são muito importantes por conta disso. Tipo, você ter os seus limites de relação, né? Colocar, ó, até aqui você pode vir. E a partir daqui você já não pode mais vir, é muito importante para você se proteger. E essa parte da responsabilidade de entender que você não é responsável pela maneira que a pessoa te vê, também ajuda a proteger a sua saúde mental de, tipo, cara, eu sou assim, meu limite é esse, e se você acha que eu sou, sei lá, sei.
A bactéria do cocô do cavalo do bandido, isso é o que você pensa.
É o
problema
seu, entendeu? Não quer,
é o que você pensa e não corresponde a 100% da verdade.
Exato, não quer dizer que é verdade. A forma como você me vê não quer dizer que eu seja assim, entendeu? É responsabilidade sua de acordo com a referência que você tem da sua vida. Mas isso não tem nada a ver com a pessoa que
você... Porque a gente projeta as nossas verdades nos outros, né? Então, assim, você tem que saber diferenciar o que é uma projeção da outra pessoa e o que é você e o que é seu.
Sim.
E isso eu só consegui determinar quando eu fiquei sozinho.
Sim.
A gente precisa ficar sozinho pra saber quem a gente é. Não adianta, por melhor que seja o casamento, namoro, relação familiar e o cacete a quatro. Você só descobre quem você é quando você fica sozinho.
Isso é verdade. Isso é muito verdade.
Você tem que ficar lá no cantinho, em posição fetal, dar uma chorada, perceber, fazer aquele mergulho profundo em você, que vai ser um inferno, vai ser uma bosta, você vai querer morrer. Mas só assim você consegue descobrir quem você é, o que você quer, as coisas que você gosta ou não. Então, assim,
sim,
é baby steps.
Total. E é uma coisa do dia a dia, né? Não adianta só entender, sim, que tudo isso é verdade e aí no dia seguinte você faz alguma coisa e acha que, ai meu Deus,
não,
do céu!
Você vai e volta. No começo é muito vai e volta, porque você fala, ah, eu gosto, sim, disso. Aí a pessoa fala, ah, isso é uma bosta. Você não vai falar, ah, é uma bosta não, tá? Eu gosto e é uma bosta, é minha bosta. Não.
Não, não é por aí, né? Tem uma questão também.
Tem você que ter
discernimento,
Ana. E de você, assim, de você saber se afirmar, de você segurar o rojão da pessoa, falar que é uma bosta, você falar, foda-se.
De você se apropriar daquilo que é seu, sabe?
Total. Total. De você, assim, assumir o seu próprio discurso. Porque, assim, decidir é parte, mas não é o todo. Você,
sim,
assumir a responsabilidade pela sua decisão é a parte mais difícil.
Sim.
Isso é o trabalho diário.
Exato.
Mas dá tudo certo. Estamos aqui para provar que vai dar tudo certo.
Que vai dar bom, entendeu?
A gente vai conseguir, vai dar tudo certo, vai ficar tudo bem.
Vai sim.
Você tem show te indicar, amiga?
Acho que fora tudo que a gente já falou hoje, então anota aí na listinha. Que...
Ah, é, eu tenho que anotar, porque eu realmente preciso anotar.
É. Tem A Coragem de Não Agradar, né? Que foi o...
Sim.
A chave do episódio de hoje. É, Família Adams, só pela curtição.
Um e o dois.
Ótimo.
O 1 e o 2, mas assim, ele cantando Balança Suave é muito perfeito.
Sim.
Só e quem aí... cantou Balança Suave na vida sabe como é.
Só quem viveu é que sabe.
Ai, Gabi, só quem viveu sabe.
Só quem viveu sabe, exato. E tem um outro livro que eu ganhei recentemente, ainda não tive a oportunidade de ler, mas é ótimo, das críticas todas, é bem maravilhoso. Chama-se A Sutil Arte de Ligar o Foda-se.
Ah, eu
do
tenho.
Do Mark Manson.
Mas eu tenho, mas assim, a questão é, como é que eu vou decidir o que que eu tenho, aonde eu posso ligar o foda-se?
Exato, essa é a chave. Então acho que também ajuda a entender todo esse processo. Acho que é isso, amiga.
É isso? Ah, eu tenho assim, tenho vários. Pichote Brilho de Cristal.
Maravilhoso.
Ai, eu amo.
É um brilho
do Ah, maravilhoso, gente. É, Péricles Até Que Durou. Essa é fossa pesada.
Fossa pesada.
Essa é fossa pesada, amiga. Ele só diz verdades. Ai, acho que é isso. Acho que é isso. Ah, ouço um Dilcinho também, que também tem vários. Péssimo Negócio, do Dilcinho. Também é bem pesada.
Também é sofrência, né?
É sofrência, mas assim, Pixote na cabeça, tá? Vou deixar só o Pixote, porque Pixote é maravilhoso. Pixote. Todo mundo que ouvir Pixote nessa semana vai lembrar de mim.
Vai sim.
Corta, tá ouvindo o Brilho de Cristal do Pixote no quarto.
Exato. Só com o rímel escorrendo.
Ai, olha, maravilhoso, amiga. Recomendo super, gente. Ouça um Pixote em qualquer circunstância. Tem música pra ser feliz. Mas Pixote, ele pega pesado na sofrência. Eu acho que vale super.
Super, de acordo com o tema. Então é isso, meu povo. Esse foi o Xote de hoje.
Beijo na bunda. Até segunda.
E tchau.